a fazer a tua vontade. Eis-me aqui, ó Deus. Eis-me aqui, ó Deus. Eis-me aqui, ó Deus. Para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, ó Deus. Eis-me aqui, ó Deus. Eis-me aqui, ó Deus. Para fazer a tua vontade. Eis-me aqui.
Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço, oráculo do Senhor, palavra do Senhor.
No Senhor, toda graça e redenção, graça e redenção. Senhor, toda graça e redenção, graça e redenção. Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor, toda graça e redenção, graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo, em vós espero. No Senhor, toda graça e redenção, graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que o vigia pela aurora. Senhor, toda graça e redenção, graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça, copiosa redenção. No Senhor, toda graça e redenção, graça e redenção. culpa. No Senhor, toda graça e redenção, graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção, graça e redenção.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais pelo meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse então Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, nós estamos já prestes a encerrar este tempo quaresmal. No início da quaresma, eu me propus, a mim pessoalmente, mas também propus a cada um de vocês que percorrêssemos este tempo quaresmal, não olhando o tempo quaresmal como um tempo de fim em si mesmo, mas vivendo e celebrando o tempo quaresmal, tendo os olhos fixos naquilo que nós vamos celebrar, na Páscoa. Voltando o nosso olhar para a Páscoa, a fim de que tudo aquilo, toda a riqueza espiritual da nossa vida e da vida da igreja, seja para celebrarmos com mais dignidade a Páscoa. E agora, chegado no quinto domingo do tempo comum, nós podemos já vislumbrar uma outra realidade. Nós percorremos um caminho catecumenal neste tempo quaresmal. Primeiro, percebendo os valores que precisamos cultivar e ter na nossa vida. Não deixar com que morra em nós a vontade de Deus. Fomos incentivados pela palavra do Senhor a vencermos as tentações, a não nos deixar cair nas armadilhas do mal. Fomos convidados a contemplar o Senhor no Monte Tabor e também com Ele transfigurarmos do pecado para a graça. Fomos convidados a enxergar Jesus, água viva, que sacia a nossa sede no encontro com a samaritana. Vimos Jesus que dá a luz ao cego. E hoje nós dizemos: Jesus é água, Jesus é luz e Jesus é vida. E Ele tira da morte e traz para a vida Lázaro. E mais ainda, Jesus já antecipa aquilo que nós vamos celebrar e aquela que é a nossa realidade última, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. E Jesus pergunta a Marta, crês isto? Ela respondeu, creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Porque nós só compreendemos esta vida, só compreendemos a ressurreição do Senhor a partir de Jesus Cristo. Ele é o primeiro a ser, a experimentar e a viver a ressurreição. Jesus é o primeiro para que nós possamos também experimentar e ter o mesmo fim que Ele, de uma vida que não é tirada, de uma vida que não tem fim, de uma vida que encontra o seu término pleno em Deus e assumida em Deus. A vida não é tirada, mas transformada. Esse é o grande contexto que nós vamos celebrar no mistério pascal, no sábado santo e nos dias seguintes à Páscoa. Mas não é sobre isso que eu gostaria de me ater. Lázaro está morto. E Jesus, ao saber, chora. É a única vez nas Sagradas Escrituras que Jesus chora por alguém. E não chora por mais ninguém. Lázaro deve ter conquistado o coração de Jesus, não só Lázaro, diz que ele amava tanto a casa de Lázaro, Marta e Maria, que eram seus amigos. O amor, meus irmãos e irmãs, é que dá vida. O amor é que dá sentido à vida. Só entende verdadeiramente a passagem da morte para a vida, do pecado para a graça, quem ama. E o Senhor amou verdadeiramente Lázaro. E o Senhor doou o seu coração a Lázaro. Porque quem ama, doa o seu coração a quem ele ama. Jesus doou o seu coração a Lázaro. Por isso Jesus chorou, porque ele o amava. Todos viram o tamanho do amor de Jesus. E olhando para Jesus disseram, vede como ele o amava. E amava verdadeiramente, mas não só a Lázaro. Lázaro é uma figura, uma imagem de cada um de nós. Nós somos esses que nos encontramos mortos, que nos encontramos fechados em nosso sepulcro, fechados em nós mesmos, fechados na nossa vivência de uma fé mesquinha, de uma vivência, de uma vida também mesquinha. Nós somos os Lázaros, mas a quem o Senhor ama, e amando o Senhor diz, vem para fora. O Senhor dá a vida pelo amor, o Senhor restitui a vida pelo amor. Ora, o processo de conversão só é verdadeiro, não é se parte daqui não, é se parte daqui. A adesão a Jesus Cristo, ela não é só mentalmente, ela é cordialmente, ela é do coração. Se Jesus amava Lázaro, é porque Jesus encontrou reciprocidade no amor, porque Lázaro também o amava, porque Lázaro também doou o seu coração ao Senhor. E aí, meus irmãos e irmãs, é o amor que deve mover a nossa vida, é o amor que deve nos apaixonar pela pessoa de Jesus Cristo, o amor como uma novidade única, o amor como uma novidade que não nos acostumamos a Ele, mas que a todo momento Ele nos encanta, e o amor do Senhor deve ser a tal ponto. É uma questão, a nossa salvação é uma questão de amor, é uma questão de existência.
É uma questão radical. Se nós procuramos a todo momento ser feliz, a todo momento nós precisamos procurar e escolher o Senhor. Aí sim, a partir do amor, nessa escolha radical, nessa escolha da existência da nossa vida, se partimos a partir do amor, nós vamos entrar em Deus. Diz São João da Cruz que no findar da vida seremos julgados pelo amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, depois de já não ter mais nada como dizer, expressar da sua vocação, ela diz: descobri a minha vocação, na igreja serei tudo, serei o amor, porque o amor nos coloca em Deus, diz São João na primeira carta, Deus é amor, o amor nos coloca em Deus, a vida eterna, a nossa salvação é um jogo de amor, o jogo de amor é entre Deus e eu, entre eu e Deus, um jogo desproporcional, sim, porque o amor de Deus é sempre maior do que a capacidade nossa de amá-lo, mas é um jogo de amor, e nesse jogo de amor entre eu e Deus, eu devo amá-lo, porque se não há amor da minha parte, eu não serei capaz de acolher a salvação do Senhor. Se eu não amo verdadeiramente aquilo que creio, se eu não amo verdadeiramente aquele que eu creio que é o autor da minha salvação, a minha fé, ela é vacilante. A Lázaro foi restituída à vida porque muito amou. Como também Maria, estamos neste setenário das dores, da semana das dores. E hoje nós contemplamos a segunda dor de Maria. A segunda dor que é a fuga de Maria para o Egito, com Jesus e José. Ora, por que nós contemplamos as dores de Maria? Para perceber o seu amor. Ontem, primeiro dia, o velho Simeão no templo vê Maria, Jesus e José e diz: este menino será queda para muitos em Israel. E quanto a ti, falando a Maria, uma espada de dor há de transpassar a sua alma, o seu coração. E o que fez Maria permanecer firme? O amor. O que faz Maria partir da terra conhecida, de sua casa, de sua parentela, dos seus amigos, do seu ambiente, e partir para uma terra desconhecida que é Egito? O amor. Porque sem o amor, nós não permanecemos perseverantes no sim. Sem amor insistente, nós não somos capazes de experimentar Deus. Quem ama insistentemente tem mais Deus presente no coração. Amar é condição para nós tornar presente e experimentarmos Deus. Um amor que é pelo amor, ama-se porque ama, diz Madre Teresa de Calcutá, que deve-se amar até doer, porque se não há dor, não há amor, se não há renúncia, não há amor. Maria viveu muito bem isso, sofreu, mas amou, e amando, soube fazer a vontade de Deus. Meus irmãos e irmãs, é encantador nós não deixar com que vivamos um amor que é superficial. Um amor que é banalizado, mas o amor verdadeiro une coração. O nosso amor a Deus une o nosso coração ao coração de Deus. O amor de uma mãe, Maria, uniu o seu coração ao seu filho Jesus, até os últimos instantes. Um amor tão grande de Maria, que nem quando mais o seu filho estava, ela continuou amando aqueles a quem o seu filho convidou. Continuou amando os discípulos, continuou amando a igreja. Amor que não conhece barreiras. Amor que é capaz de, na dor, fazer-nos ver Deus. Amor que nos ajuda a vencer as tribulações. Amor que na vida conjugal supera as quedas uns dos outros. Amor que na vida familiar vai além dos erros. Amor que na vida comunitária vai além do juízo, do julgamento. Amor ao próximo que vai além do interesse individual. Amor que nos coloca dentro de Deus. Amor que nos faz trazer Deus, manifestar Deus a este mundo por meio desse sentimento, por meio dessa atitude, por meio da acolhida do ensinamento do Senhor. E assim, meus irmãos e irmãs, vivamos essa semana das dores a partir do amor. Vivamos essa semana santa que vamos iniciar daqui a pouco a partir do amor, contemplando, enxergando e deixando com que esse amor invada o nosso coração e a nossa vida e faça-nos ter atitudes, ações verdadeiramente divinas, mesmo que sendo humanos marcados pela fragilidade. Amém?